Glória a Deus. Deus sonhou conosco. E a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, isso que é uma coisa assim impressionante para a nossa mente entender a dimensão disso, mas essa é a verdade. Antes da fundação do mundo, antes de Deus criar todas as coisas, Ele já tinha nos chamado em Cristo Jesus. Essa verdade está no livro de Efésios, no capítulo 1. E é algo maravilhoso pensar que antes de Deus criar todas as coisas e antes que a nossa vida física existisse, nós já existíamos em Deus. Nós já existíamos no coração de Deus. Então, a Bíblia fala bastante a respeito disso, de que nós somos fruto desta visão, deste plano, deste sonho de Deus. É claro que o pecado quis estragar isso, né? O pecado nos afasta de Deus, mas todos nós aqui tivemos o privilégio, e se alguns não tiveram, estão tendo agora, de conhecer aquilo que nos reconcilia com Deus, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. De maneira que em Cristo nós voltamos para o nosso trilho, voltamos para a nossa rota original. Mas ainda assim, em Cristo Jesus, nós temos a possibilidade de trilhar o nosso caminho ou trilhar o caminho de Deus. Se a gente escolhe trilhar o caminho de Deus, nós vamos viver a história que Deus preparou para nós, os sonhos que Ele preparou para nós. Vamos realizar as obras que Ele já preparou para que nós realizemos. Vamos fazer aquilo que Ele já preparou para que fizéssemos. Se nós andarmos pelos nossos caminhos, então, nós vamos ficar distante do melhor. Fala para o seu irmão assim: Deus tem o melhor para a sua vida. Fala assim: independentemente da circunstância, Deus tem o melhor para a nossa vida. Amém? Então eu quero conversar com vocês sobre isso, sobre esses sonhos de Deus e sobre as nossas atitudes. Mas antes, vamos orar. Fecha os teus olhos, sentados mesmo como estamos. Vamos pedir graça de Deus para essa palavra, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez com alegria em Tua presença. Nosso coração esperançoso, ó Deus, cheios de expectativa, cheios de confiança e gratidão em Ti. Porque o Senhor é um Deus fiel, verdadeiro, presente, Deus cheio de amor que tem manifestado em nossas vidas a Sua fidelidade. Bendizemos o Teu nome, Senhor. Só o Senhor é digno e nós queremos dizer que desejamos, ó Deus, viver para a glória do Teu nome. Senhor, nesta noite, capacita-nos, ó Deus, a transmitir a Tua palavra. Nós oramos para que essa palavra, mais uma vez, seja vivificada pelo Espírito Santo de Deus, que nos capacita a compreender e também a viver todas as coisas que o Senhor já preparou para nós em Cristo Jesus, viver a Sua palavra, viver a Sua verdade, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento. Senhor, libera sobre nós espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus, de maneira que, entendendo o Teu caminho, possamos corresponder, andar nele, viver nele, praticando a Tua palavra, Senhor. Nós queremos ter atitudes coerentes com os filhos de Deus. Por isso, Pai, desperta, toca a nossa vida, toca cada um que está aqui, de uma maneira muito especial nessa noite, Senhor. Ajuda-nos a compreender um pouco mais do Teu coração. Nós assim oramos e nós assim já em fé te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, amados, quando eu falar aqui de sonho de Deus, você já sabe que eu estou falando sobre todo o contexto que Deus preparou para nós, sobre o caminho, as obras, sobre esta jornada que Deus preparou para nós. De fato, Como eu falei, nós nascemos e crescemos aqui na terra e temos tanta influência daquilo que é terreno. Mas quando nós recebemos a Jesus e o Espírito Santo vem habitar em nós, nós passamos a ter influência do céu. Amém? Fala para o seu irmão aí, nessa noite você está tendo uma influência do céu no seu coração. E a gente cantou, deixa vir o céu, né? Então, vamos deixar vir o céu, aquilo que é do céu. Porque a Bíblia diz assim, a Bíblia diz que assim como nós trouxemos a imagem daquele que é terreno, referindo-se a Adão que pecou, separou-se de Deus e com ele toda a raça humana, assim como nós trouxemos essa influência, a Bíblia diz, também traremos a imagem, a influência daquele que é celestial, ou seja, de Jesus Cristo. Então, nós nascemos e crescemos, temos muita influência da terra e a gente vai imaginando sonhos e ações e projetos e tantas coisas que nós queremos fazer, mas não podemos, depois que a gente nasce de novo e passa a andar em Cristo Jesus, nós não podemos deixar de lembrar que Deus tem uma história para nós. Amém? Deus tem uma história para a sua vida. E essa história não vai ser fruto de acaso, nem de circunstância. Essa história é perfeita, amém? Fala para o seu irmão aí, Deus tem uma história para você, o caminho de Deus é perfeito. Então Deus tem uma história para nós, Deus tem sonhos para nós, Deus tem uma trajetória para a nossa vida. Ele preparou todas as coisas. Eu gosto muito de textos que diz, por exemplo, que Deus contou os nossos dias. Isso é tremendo, está tudo planejado. A Bíblia também diz que antes que nós nascêssemos fisicamente, quando nós ainda estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, Deus já nos via, já nos conhecia. Então, nós somos muito conhecidos, muito bem conhecidos de Deus. E para cada um de nós, de uma maneira singular e de uma maneira especial, tem uma história de Deus. Mas é óbvio que por tanta influência desse mundo, tanta influência aqui da terra, a gente fica assim pensando, né? O que é que vai ser da minha vida? Como é que eu vou andar? O que é que eu vou fazer? Onde eu vou estar? Que obras eu tenho que realizar? Enfim, e às vezes é difícil compreender tudo isso. E muitas vezes até a visão terrena nos desequilibra em relação às coisas que Deus preparou para nós. Mas uma coisa é certa, quando o Espírito Santo de Deus toca a nossa vida, quando a gente busca a presença de Deus, quando nós nos enchemos da presença dEle, do Senhor, alguma coisa começa a acontecer em nós. E uma das coisas que acontece em nossa vida, quando a gente busca Deus, a presença de Deus e o Espírito Santo de Deus, é que nós passamos a ter uma visão da história de Deus para a nossa vida. Nós começamos a sonhar com coisas que Deus já preparou para nós. E isso é muito interessante porque as coisas que Deus nos faz sonhar, as coisas que Deus ativa, as coisas que Deus coloca em nosso coração, não são coisas utópicas. Na verdade, as coisas que Deus nos revela, as coisas que Deus mostra para nós, são de fato coisas que Ele já preparou para nós. E a Bíblia fala que quando o Espírito vem, nós passamos a sonhar, nós passamos a ter visões, porque Deus diz, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos jovens terão visões, vossos anciãos velhos terão sonhos. Então quando o Espírito de Deus toca alguém, essa pessoa começa a olhar e a entender, a compreender que Deus tem um caminho, uma história para ela, mesmo que as coisas ainda não estejam totalmente detalhadas, mas uma coisa a gente sabe, Deus tem um caminho para nós, e esse caminho é perfeito para a nossa vida. Estes sonhos que Deus coloca em nós, são avisos de Deus. avisos das coisas que já estão preparadas para nós. Por isso, eu quero te encorajar, quando Deus começa a encher seu coração de alegria e mostrar coisas para você, mesmo que essas coisas pareçam muito distantes e muito futuras, creia. Porque é como se Deus, lá do céu, dissesse assim: puxa, eu preciso colocar, eu preciso falar, eu preciso mostrar para aquele meu filho ali, para aquela minha filha, aquilo que eu já preparei para ele e para ela viver. Estas coisas não dependem da nossa habilidade, ou da nossa força, ou da nossa inteligência, ou de qualquer habilidade que tenhamos, e a gente pega essas habilidades e vamos então conseguir, nós vamos construir estas coisas. As coisas que Deus mostra para nós, elas já existem. Amém? Fala para o seu irmão aí, as coisas que Deus mostra para a gente já existem. Porque seria muito difícil se Deus, por exemplo, mostrasse um grande edifício para a gente, mas ele dissesse assim: olha, eu estou te dando um desafio aí, tenta construir esse edifício. Senhor, como eu vou fazer isso? Ah, não sei, se vira aí, eu também não tenho ideia nenhuma, eu só estou te dando um desafio. Já pensou se Deus falasse assim, fizesse assim? A gente, bom, eu acho que é muito difícil, não dá para construir isso. Ah, então deixa para lá. Não, as coisas que Deus nos mostra já existem. Já existem. Já existem. As obras que Deus nos mostra para fazer já existem. Isso que é maravilhoso, porque diz a Bíblia que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão já preparou para que andássemos nelas. Então aquilo que Deus mostra são avisos, são sinais. Ele está dizendo: ei, eu estou te mostrando isso para te dizer que isso já está preparado, só está te aguardando. Isso é muito legal, né? Então não depende da nossa capacidade construir, alcançar, fazer, realizar essas coisas. Já estão prontas em Deus. Já estão prontas em Deus. Apenas aguardando o tempo certo e a atitude certa. Deus fala: tudo isso eu já fiz para você, e aquilo que Deus então mostra são as coisas que já estão preparadas, e obviamente Ele já preparou tudo o que é necessário, já preparou as circunstâncias. Porque, por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que pensa que as coisas que Deus mostra são coisas que talvez nós consigamos, se a gente tiver sorte, se tudo correr bem, se ninguém atrapalhar. Não é assim. O que Deus mostra para a gente já está pronto para a gente. Amém? A gente só precisa de atitude correta. Então, esses sonhos de Deus, não sonhos da nossa carne, né? Porque tem aquilo que a gente quer fazer e aquilo que Deus já preparou. Qual é a diferença dos sonhos da carne e dos sonhos de Deus? A diferença é para quem vai a glória. Os sonhos da carne, o homem é glorificado. Os sonhos de Deus, Deus é glorificado. Por isso que as coisas que Deus mostra para a gente realizar, já estão todas prontas, para que ninguém tenha glória nenhuma. Dele é toda a glória, amém? Dele é toda a glória. Ninguém pode dizer: olha que coisa maravilhosa que eu fiz para Deus. Não fez nada, estava pronto. Porque se eu fizer, a glória é minha. O apóstolo Paulo falou assim: olha, eu trabalhei muito. Ele diz: eu não. A graça de Deus. Se não fosse a graça, o que é que eu fiz? Não fiz nada. A Bíblia diz assim: ninguém tem nada se do alto não lhe for concedido. Tudo que em nossa vida é feito para Deus, já veio de Deus. Por isso que o homem não pode se gloriar na presença de Deus. Porque no dia que a gente gloriar e falar: olha o que eu fiz, então essa é a sua obra. Então, a diferença entre a obra da carne e a obra para Deus é que, na obra feita para Deus, nós não temos mérito, essa obra já estava pronta. Na obra que o homem faz, ele fica né, se gloriando. Ó, fui eu que fiz. Você já conversou com alguém com síndrome do eu sou? Você está conversando com a pessoa, não, porque eu sou, entendeu? E fala uma coisa, não, porque eu fiz isso, porque eu faço aquilo, é a síndrome do eu sou. Porque eu tenho essa habilidade, porque eu fiz, porque eu estudei, porque eu faço isso, porque eu sou assim, porque eu, não, eu cheguei lá e fiz, eu cheguei e falei, porque eu sou. Aí depois de um tempo você fala, tá bem, valeu, glória a você. Você fala, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, então, beleza. Mas Deus não gosta disso. Bíblia diz que nenhuma carne pode se gloriar na presença de Deus. E já para contrariar mesmo Deus para estas obras, ele usa aqueles que não são. Para confundir os que são. Né? Aqueles que não têm, para confundir os que têm. Aqueles que não conhecem, para confundir os sábios. Ele usa os fracos, os desprezíveis, aqueles que... E chegam diante de Deus e dizem, Deus, eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho conhecimento, não tenho habilidade, não tenho, não reúno os requisitos para isso. Deus fala, é mesmo? Então serve. Amém, querido? Guarda isso na sua vida, você não vai precisar lutar com a vida, brigar para alcançar ou para realizar os sonhos de Deus na sua vida, porque aquilo que Deus tem preparado para você, já está pronto. É uma boa notícia essa, não é? A gente fica olhando, meu, como é que eu vou vencer a vida? Como que eu vou vencer as dificuldades? Como é que vai ser o meu futuro? Só depende de uma coisa. Atitude correta. Porque nada e ninguém, além de nós mesmos, pode impedir o projeto de Deus. Nada e ninguém, além de nós mesmos, pode impedir os sonhos de Deus. Nada e ninguém, além de nós mesmos, pode impedir os projetos de Deus para a nossa vida. Ninguém, nada e ninguém. Fala para o seu irmão aí, nada e ninguém. Quando você encontrar alguém que fala, olha, estou muito frustrado porque eu quis fazer uma coisa para Deus, mas não me permitiram. Já encontrou gente assim? Olha, eu tentei fazer, mas não deixaram. Olha, eu estava assim tão esperançoso e eu reuni as minhas forças e fui, mas me barraram. Então eu estou aqui frustrado porque não me deixaram fazer o que eu tinha que fazer. Engano. Já pensou alguém chegar na presença de Deus e Deus falar, então, você, o que é que você fez? Cada um vai ser julgado segundo as suas obras, diz a Bíblia, e as obras vão ser avaliadas. Se são obras feitas para Deus, obras de ouro, de pedra preciosa, de prata, ou obras feitas para o homem. Obras que vão ser queimadas, não tem valor nenhum para Deus. Obras de palha, de feno, de madeira. Então a pessoa diz assim, olha, Deus, eu tentei fazer algumas coisas para o Senhor, mas o pessoal não deixou não. Os homens não deixaram, o diabo não deixou, as circunstâncias não deixaram, então eu não fiz nada. Pergunto para o seu irmão, será que isso vai colar? Deus vai aceitar esse argumento? Não vai, né? Não vai. Deus não aceita esse tipo de argumento. Por quê? Porque nada e ninguém, guarda isso, nada e ninguém, a não ser eu mesmo, pode impedir o que eu tenho para fazer para Deus, pode impedir o que já está preparado na presença de Deus para mim. Amém, queridos? Então, o que é que eu preciso ter? Atitude correta. Atitude correta. Porque se eu tiver atitude correta, toda circunstância, mesmo aquelas mais difíceis, vão ser transformadas em caminhos para que eu chegue em meu destino em Deus, para que eu faça o que eu nasci para fazer, para que eu seja o que eu nasci para ser. Amém? Toda circunstância, se eu tiver a atitude correta, vai ser transformada num caminho. Vai jogar a favor. E eu vou chegar onde eu preciso chegar. Deixa eu lembrar com você algumas pessoas da Bíblia que tiveram atitudes corretas. Por exemplo, Abraão. Abraão é um exemplo na Bíblia de um homem que teve esse tipo de atitude. Deus falou para ele: Abraão, você vai ter uma descendência. Você vai ter um filho. E vai ter uma grande descendência. Sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Você consegue contar as estrelas do céu, Abraão? Provavelmente ele... não dá. E as areias da praia, consegue contar também? Não, também não dá. Então, é isso que eu vou fazer. Assim será a tua descendência. Abraão logo percebeu que não dependia dele. Não dependia dele. Ele já era velho, avançado em idade, Sara também. Então o que ele fez? A Bíblia diz o que ele fez em Romanos capítulo 4. A Bíblia diz que Abraão considerou o seguinte: olha, Deus pode fazer qualquer coisa. Deus é um Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Porque Abraão sabia que aquela promessa de uma descendência que não existia fisicamente, já existia em Deus. Por isso que Deus é assim. Ele chama as coisas que não são como se já fossem, porque estas coisas que ainda não se manifestaram fisicamente, já existem em Deus. Então Abraão entendeu isso. Ele falou: olha, não sei como, não sei de que maneira, não sei os detalhes, não sei quando, só sei o seguinte: isso vai se realizar. E aí o que Abraão fazia todo dia? A Bíblia fala que Abraão dava glória a Deus, estando certíssimo de que Deus era poderoso, todo poderoso, para fazer o que ele havia prometido. Abraão não podia fazer outra coisa, a não ser dar glória a Deus. Ele ficou firme, dia após dia. Passaram-se o tempo, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 anos. A promessa veio. Deus fez o que ele disse que ia fazer. Amém? Atitude correta. Ele podia viver questionando, ele podia murmurar, depois de um tempo, ele podia falar: olha Deus, desculpa, mas o Senhor me prometeu, agora eu já nem sei se aquilo era uma promessa mesmo, eu já nem sei se Deus falou comigo, se foi um sonho, se eu inventei da minha cabeça, aliás, já fazem tanto tempo, as coisas não acontecem, eu já estou estressado, eu estou cansado, sabe o que é e tal. Abraão podia ser assim, ele não viveu assim, ele viveu olhando para o Senhor. Ele viveu olhando para Jesus, ele viveu confiando na palavra, ele viveu agradecendo a Deus, ele viveu sem murmurar, ele viveu sem reclamar, ele viveu glorificando o Senhor. Então, simplesmente aconteceu porque aquela descendência já existia em Deus, já estava preparada por Deus para ele. Amém? Atitude correta. José também a mesma coisa. Deus deu um sonho para José, dizendo: olha, você vai reinar sobre as pessoas, vai reinar até sobre a tua família. E José creu naquilo, provavelmente ficou feliz, foi falar com o pai dele, contou para os irmãos, pronto. Os irmãos passaram a ter ciúmes dele. Que é isso, rapaz? Você vai reinar sobre nós de jeito nenhum e tal. Os irmãos tinham ciúmes dele. Na primeira oportunidade, pegaram José, ele estava longe do pai, prenderam, fizeram uma reunião lá e disseram: vamos matar. E aí um que estava meio arrependido falou: não, mata não, joga num poço. E jogaram num poço. E o poço estava sem água. Deus tem detalhes na Bíblia, né? Fala para o seu vizinho: se alguém te jogar num poço, não vai ter água. Fala assim: se tiver água, você boia. Amém? Deus vai dar um jeito. Sempre vai ter um escape. Por quê? Porque se você tiver, ouça isso, se você tiver a atitude correta, nem o inferno todo, Nem todas as pessoas do mundo podem impedir, podem destruir sua vida antes que se cumpra o que você nasceu para ser em Deus. Porque ninguém pode atrapalhar isso. Nada e ninguém, a não ser nós mesmos, pode atrapalhar o que nós nascemos para ser e para fazer. Então, José foi jogado naquele poço, depois os irmãos decidiram, vamos vender que é melhor, a gente levanta um dinheirinho, pegaram ele, venderam, e aí, essa turma que comprou, vendeu ele para o Egito, no Egito ele foi parar lá na casa de Potifar, depois ele foi caluniado e foi parar na prisão, e de problema em problema, aparentemente, foi a vida de José. Mas quando a gente olha para a atitude de José, a gente pensa, bom, ele devia estar revoltado com tudo, com todos, com Deus, com os irmãos, com todo mundo. Não, José estava lá, sem murmurar, sem reclamar, simplesmente crendo, simplesmente mantendo vivo aquele sonho, aquela direção que Deus havia dado no seu coração. Ele manteve a atitude correta, principalmente na questão da murmuração. Essa é uma coisa que destrói os sonhos, o projeto de Deus, é murmuração. O povo de Israel é exemplo disso, né? Lá no deserto, murmuraram, morreram lá. Não era o plano de Deus, o plano de Deus era outro, terra prometida. Por que que eles pereceram? Porque eles foram incrédulos, porque eles murmuraram, porque eles olharam para as circunstâncias, porque eles não confiaram em Deus. Mas José não, José confiou, José permaneceu, e não teve nada e ninguém que pôde impedir o que Deus tinha para fazer na vida de José. Porque ele teve a atitude correta, quando ele chega lá na frente, ele entende um plano muito maior. E quando ele já estava reinando sobre todo o Egito, porque Faraó disse, olha, você pode mandar e desmandar aqui, tudo que você mandar, todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que obedecer às suas ordens. E quando os irmãos, aqui, naquele período de fome, vão buscar comida lá no Egito, e acontece uma série de coisas, ao invés de retalhar os irmãos, ele disse, não, eu perdoo vocês, sabe por quê? Porque tudo isso foi plano de Deus. A mão de Deus estava em todas estas coisas. A mão de Deus estava naquelas circunstâncias difíceis. A mão de Deus estava no poço. A mão de Deus esteve na casa de Potifar. A mão de Deus esteve comigo lá na prisão. E todas estas coisas aconteceram, sabe para quê? Para aperfeiçoar a vida de José. Ele precisava ser preparado para estar aonde Deus queria que ele estivesse. Fala para o seu irmão assim, tem a questão do aperfeiçoamento também. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas veja, atitude correta. Josué e Caleb, a mesma coisa. Deus deu uma direção para o povo de Israel. Vocês vão entrar na terra prometida. Eles foram dois dos príncipes entre aqueles 12 que foram espiar a terra. Eles voltaram com um relatório dizendo, a terra é maravilhosa, vamos lá. Mas os outros 10 voltaram com um relatório incrédulo, dizendo, se a gente entrar, nós vamos morrer. Aquele povo é grande, não é possível. Nós somos como gafanhoto aos olhos dele, tudo mais. Eles infamaram a terra e houve tanta murmuração. E eles não entraram naquele momento na terra prometida. O que que Josué e Caleb fizeram? Nada. Mantiveram os seus corações em Deus. Ficaram firme. Simplesmente firme. Mantendo o coração em Deus, sem reclamar, sem murmurar. Como? Aguardando o tempo. Aguardando o tempo certo. Eles sabiam o seguinte, Deus em algum momento vai fazer com que nós entremos naquela terra. Por quê? Porque eles creram em Deus e mantiveram uma atitude crendo. Mas mesmo assim, por causa do restante do povo, eles permaneceram por mais de 40 anos aguardando o tempo para entrar na terra prometida. E de toda aquela geração que saiu do Egito, quem é que entrou na terra prometida? Josué e Caleb. Por quê? Ah, porque eles foram mais fortes, porque eles resistiram mais, porque eles conseguiram, porque... Não. Porque eles mantiveram a atitude correta. Fala assim para o seu vizinho, quando você mantém a atitude correta, você vai cair no meio do seu destino. Porque esse destino não é construído por você. Ele já existe. Se você mantiver sua atitude, você vai cair dentro dele. Falando, isso não depende da sorte, não depende das circunstâncias, não depende de oportunidades, não depende das coisas terrenas. Isso já existe em Deus e só depende da tua atitude. Amém? Isso é uma boa notícia, né? Aconteceram tantas coisas nesses 40 anos. Tanta gente morreu nesses 40 anos, tanta gente reclamou, aconteceram milagres e aconteceu tanta coisa, mas 40 anos depois estão lá Josué e Caleb. Caleb ainda disse assim, olha, vou dizer uma coisa. Caleb falou, depois de ter passado mais de 40 anos, quase 45 anos, ele falou, é estranho, mas eu tenho a mesma força. Parece que não foi nada. Provavelmente alguns nem entenderam o que ele estava dizendo, né? Como? Você tinha 40, agora você tem 80? Ele falou, é, mas Deus me conservou com a mesma força, com a mesma energia, com a mesma alegria, e aquela terra ali é minha, Hebrom, aquela terra é minha, porque há 40 anos atrás eu olhei aquele lugar e Deus falou comigo e eu me mantive crendo. E a Bíblia diz que neles havia um espírito diferente. Os dois, Josué e Caleb, entraram na terra, entraram na promessa, cumpriram o propósito, entraram no destino que Deus tinha para eles, alcançaram o sonho de Deus, a história de Deus. Por quê? Porque eles tiveram a atitude correta. Davi, a mesma coisa. Davi, Deus deu para Davi um sonho de um reinado. E ele era um garoto ainda, quando o Senhor começa a falar ao coração dele, e depois o profeta Samuel vai lá na casa dele e unge a Davi. Mas aí aconteceram tantas circunstâncias, situações difíceis. Veio a perseguição, ameaças de morte e tudo mais. O que que Davi fez? Apenas manteve a atitude correta. Davi, em alguns momentos, dois momentos especialmente, ele podia ter matado Saul, porque Saul queria matar Davi. Saul queria matar Davi. E Davi teve duas oportunidades, e aqueles que estavam junto com Davi falaram, olha, é a oportunidade de matar Saul e tomar o lugar dele. Sabe o que Davi fez? Nada. Não vou fazer nada não. Ele falou, porque esse cara aí é ungido de Deus. Ele é rei. E Davi entendia uma coisa básica para a nossa vida: é o Senhor que faz. Fala para o seu vizinho, guarda essa verdade básica por sua vida toda. Diga, a verdade é, o Senhor é quem faz. É o Senhor que exalta, é o Senhor que abate, é o Senhor que mostra o momento, é o Senhor que abre a porta, é o Senhor que nos leva, é o Senhor que levanta, que derruba. É Ele que faz quando quer, como quer e com quem quer, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Está passando por uma circunstância difícil? Ah, meu Deus, olha o que eu estou passando. Meu irmão, minha irmã, se a tua atitude for correta nessas circunstâncias, se a tua atitude for correta nessas circunstâncias, eu te digo da parte de Deus, dele, por ele, para ele e para a glória dele, será esta circunstância também. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas abrangem o quê? Todas. Mas eu estou numa situação difícil. Quem gerou? Você? Não. Então? Ah, fui eu que gerei. Então se arrepende. Porque aí mesmo essa situação difícil ele pode transformar também. Mas eu não gerei essa situação. Sei lá, fui atropelado por ela. Então, essa situação, se a tua atitude for correta, será para a glória de Deus. Tem tanta gente que teve a atitude correta, mas alguns não tiveram a atitude correta. Então, atitudes erradas e precipitação, por exemplo, podem limitar e impedir a plenitude, o plano, a obra, o destino, o sonho que Deus preparou para nós. Moisés é um exemplo disso. Moisés foi um grande homem de Deus, fiel na casa de Deus como servo, como a Bíblia diz. Foi chamado para ser um libertador, Deus fala com ele, Deus dá um sonho, ele faz a escolha correta. E qual foi a escolha de Moisés? A escolha de Moisés foi o seguinte: eu decido não ficar aqui no palácio com todas as regalias, eu prefiro sofrer com o povo de Deus, porque eu faço parte daquele povo. Essa foi a escolha de Moisés. Ele sabia, já ardia no coração dele o desejo de que o povo de Deus fosse um povo livre. Mas ele tentou fazer do jeito dele. Não deu certo. Uma tentativa de Moisés errada já atrasou assim 40 anos a vida dele. Fala assim para o seu vizinho: tem precipitações que atrasam a vida da gente, que é uma coisa. Ah, cuidado, não seja precipitado. Porque tem gente que fala: eu vou fazer para Deus, na minha carne. Depois, aí você encontra com uma pessoa 10 anos depois e fala: e aí? E a obra de Deus? Nem me fala sobre isso. Eu não toco mais nesse assunto. Sabe por quê? Ficou frustrado? Fiquei. Ué, tentou fazer do teu jeito? Aí passou mais 40 anos. Deus foi lá falar com Moisés de novo. Oi, Moisés, tudo bem? Ele já estava assim, chocado, porque Deus falou: vai lá no monte que eu vou falar com você. E ele foi chegar lá, ver a sarça ardendo, e a sarça não se consumia. E ele já logo pensou: está acontecendo alguma coisa aqui muito estranha. E Deus então fala com ele. E Deus falou: Moisés, e aí? O sonho para a sua vida está de pé. Se atrasou um pouco, 40 anos, mas vamos lá. Como é que vai ser? Aí Moisés falou: olha, Senhor, não dá não, porque, olha, eu não sei nada, eu não consigo, não sei falar, eu fiquei tão inseguro nesse tempo todo que me deu até uma gagueira, e eu não sei falar, não tem jeito, não dá para mim, não tem condições nenhuma e tal, não sei nem onde é o caminho do Egito mais, acho que eu já esqueci, meu GPS quebrou, e tal, não uso mais celular, estou aqui no campo há 40 anos, né? Agora é só tocando os bichos aqui, criando gado, ovelha, então eu não sou nada, não consigo. Deus falou: agora serve. Moisés precisou de tudo isso para entender uma coisa: é Deus que faz. Fala para o seu vizinho de novo: é Deus quem faz. E aí, lá foi Moisés, aleluia, foi usado como instrumento de Deus para ser o libertador do povo de Israel. Quantas coisas, mas logo lá na frente, né, em vez de tocar na rocha, ele deu uma surra na rocha. Outra atitude precipitada, não entrou na terra. Viu de longe, mas não entrou. Fala para o seu vizinho: Deus te chamou para entrar na terra. Mas cuidado com a precipitação, cuidado com atitudes erradas, porque estas coisas podem fazer com que você perca o plano de Deus, o sonho de Deus. Não perca, amém? Fala para o seu irmão aí de novo: não perca o plano de Deus. Então Moisés é um exemplo assim. Ah, mas Moisés não é um homem de Deus? Claro que é. Moisés foi para o inferno? Claro que não. Não estamos falando aqui de salvação, nem de... Estamos falando do sonho de Deus. Do sonho de Deus para que a gente realize aqui. Saul, a mesma coisa. Saul foi levantado como rei por Deus. Deus respeitou a atitude do povo. O povo falou assim: nós queremos um rei. E Samuel vai para lá, para a presença do Senhor. Deus falou: tá bom, pode deixar. Eles querem um rei. Eu vou procurar alguém. E Deus não estava assim revoltado: vou me vingar desse povo, vou levantar um rei terrível, ruim, que vai dar chicotada neles todo dia. Não, não, não. Deus procurou um homem, Deus procurou alguém em que ele investiria. Era plano de Deus levantar Saul sobre Israel E era plano de Deus que o reinado de Saul fosse confirmado para sempre. Era plano de Deus. Eu gosto muito do texto, começo dali de Samuel, quando Deus diz assim: achei a Saul. Saul estava no meio das bagagens lá escondidos e Deus achou aquele homem, achou a Saul. E ele começou bem, mas depois ele começou a ficar tão preocupado com a imagem dele diante das pessoas, e de repente, numa batalha contra os filisteus, ele estava esperando Samuel chegar, Samuel não vinha, e ele estava com medo que os filisteus viessem atacá-lo, e aí um pouco do povo de Israel lá começou a dispersar, e ele falou: e agora? Eu tenho que fazer alguma coisa aqui, eu tenho que inventar alguma coisa, eu tenho que segurar o povo aqui comigo e tal. E ele não devia fazer o sacrifício, mas ele decidiu fazer. Falou: vou fazer, vou dar um jeito aqui nessa situação e tal, Samuel não veio ainda, e então eu vou fazer, vou dar um jeitinho. Fala para o seu vizinho: é Deus quem faz. Aí Saul fez o sacrifício, Samuel chegou e disse para ele assim: o que é que você fez, Saul? Então, né, ele começa a se explicar, e Samuel diz muito claramente, está na Bíblia, Samuel falou: olha, porque você fez isso, Deus te rejeitou. Se você não tivesse feito isso, Saul, se você tivesse esperado eu chegar, se você não tivesse atropelado os princípios de Deus, Samuel disse, Deus confirmaria o teu reinado para sempre. E Samuel não estava blefando com Saul. Samuel não estava inventando algumas palavras só para Saul ficar mal. Samuel era um profeta e tinha uma palavra de Deus. Deus estava falando através de Samuel: Saul, se você não tivesse feito isso, se você tivesse esperado um pouquinho mais, Deus teria confirmado o teu reinado para sempre. Quer saber? Os filisteus não seriam nada, porque eles não são nada diante de Deus. As circunstâncias não são nada diante de Deus. Os inimigos não são nada diante de Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas, mas você não pôde crer, Saul. Então, Deus te rejeitou, e ele já tem outra pessoa. Saul perdeu comunhão com Deus, Saul perdeu o reinado, e depois ele passou a ser atormentado por um espírito maligno. Esse não era o plano de Deus para Saul. O que é que fez ele terminar assim? Atitudes erradas. E tantas pessoas, Elimeleque também, são tantos personagens. Elimeleque é um homem da Bíblia que morava em Belém, tinha uma herança naquele lugar. Elimeleque significa Deus é o meu rei, era um homem de Deus. E estava lá morando em Belém, mas veio uma fome, ele decidiu levar a sua família para um outro lugar, para uma terra estrangeira, lá para Moab. O que acontece? Elimeleque morreu, morreram os filhos também. Ele, naquela atitude, tentando fazer do jeito dele, atropelando as coisas, Elimeleque esqueceu que é Deus quem faz. Fala para o seu vizinho aí de novo: é Deus quem faz. Então, irmãos, o que é que pode impedir a obra de Deus em nossa vida? Pergunta para alguém: o que é que pode impedir a obra de Deus em sua vida? Pergunta aí: o que é que pode impedir os sonhos de Deus na sua vida? O que é que pode impedir a história de Deus em sua vida? Sabe, o grande destruidor de sonhos não é o diabo, não. O grande destruidor de sonhos chama-se reação carnal. O diabo não pode destruir os sonhos de Deus, só se a gente permitir. O grande destruidor de sonhos, de histórias, de plano, de propósito, de destino que nós temos em Deus chama-se reação carnal, precipitação, pecado. Porque se a gente age de forma errada, a gente perde a história de Deus, nós vamos ficar frustrados, revoltados, nos distanciaremos do propósito, talvez colocaremos a culpa nos outros, viveremos em murmuração, mas, de fato, a reação é nossa. Mas se reagirmos de forma certa, seremos aperfeiçoados assim como foi Jesus. Amém, queridos? Separei alguns textos aqui que eu gosto muito. Segundo de Crônicas 20, 15 diz assim, na última parte do versículo, pois a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Fala assim para você mesmo, essa luta não é minha, essa luta é de Deus. Isaías 43, 13, Deus diz assim, agindo eu, quem impedirá? Não é maravilhoso esse texto? Eu gosto desse texto. Deus diz assim, quando eu digo que vou fazer, quem é que pode impedir? Deus vem e diz, agindo eu, quem impedirá? Filipenses 1, 6 diz assim, aquele que começou a boa obra em sua vida, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Em outras palavras, aquele que começou, ele vai terminar. Toda obra, plano, sonho e destino que nós temos em Deus, ele começa com Deus e termina com Deus, não começa com o homem. Eu não posso dizer, olha, vou fazer uma coisa aqui para Deus. Né, Deus, olha para lá que eu quero que seja uma surpresa. Você não tem nem ideia do que eu vou fazer para o Senhor, então não olhe agora. Né? Porque ali na frente eu vou tirar o papel de presente, vou te mostrar a obra que eu fiz. Fala assim para o seu vizinho, com relação a fazer alguma coisa para Deus, você nunca vai surpreender Deus. Nunca vai existir aquele momento de Deus olhar para a gente e falar, ah, eu não tinha pensado nisso, estou surpreso, uau! Puxa vida, chama lá o pessoal, Gabriel, chama os anjos, os arcanjos, os querubins, será? Vem ver o que eles fizeram. Eu estou impactado. Uau! Bobagem. Sabe por que Jesus é chamado de Alfa e Ômega? Princípio e fim? Porque tudo começa nele e termina nele. Tudo começa nele e termina nele. Tudo que a gente fizer, que for algo de Deus e para Deus, não começou com a gente. Já começou em Jesus e termina com Jesus. Ele apenas dá o privilégio da gente participar um pouquinho, cooperar um pouquinho. Deus está realizando a história. Aí ele fala, ei, vem aqui, põe a mão um pouquinho aqui para você. E a gente põe a mão assim, eu estou participando. Que é isso aí? Nem sei direito, não entendo muito bem, mas estou aqui, ó. Faço parte. Deus dá apenas o privilégio da gente fazer parte. Daí para falar, olha, começou comigo. Não. Tudo começa em Jesus. Tudo também termina em Jesus. Ele é o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o início e o fim de todas as coisas. Todas as coisas existem por Ele, todas as coisas subsistem por Ele, nele foram criadas todas as coisas têm o seu sentido em Jesus. Ele é a plenitude de toda a criação. Aleluia. Isso é maravilhoso. Isso significa que, meu irmão, minha irmã, se você apenas tiver a atitude correta, relaxa. Você vai cair no seu destino em Deus. Você vai realizar o seu destino em Deus. Por isso que ele vem e diz assim, não fique ansioso por absolutamente nada. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que ele diz isso? Porque não vai adiantar nada. Ele fala, faça conhecido, lança a tua ansiedade sobre ele, porque ele cuida de você, tem cuidado de vós. Não adianta nada a gente ficar ansioso por nada. Mas, e aí, a minha vida, como é que vai ser? Não sei, mas lança a sua vida, seu coração nele, confia nele. E tudo ele vai fazer. Tudo ele vai fazer. E tudo ele vai fazer. Confia no Senhor, de todo o teu coração, e Ele vai estabelecer o teu caminho, as tuas veredas. entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Fala para o seu vizinho de novo, é ele que faz. Olha que texto legal, Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que estão chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, as situações fáceis, as difíceis, todos os momentos, todas as circunstâncias, todos os acontecimentos, se você tiver a atitude correta diante de Deus, Deus vai convergir isso tudo para te aperfeiçoar. Deus vai convergir todas estas situações, mesmo as mais difíceis ou terríveis, para cooperar com o propósito dele em sua vida, se você tiver a atitude correta diante dele. E aí tem aquela coisa que eu disse que ia falar logo a seguir, que chama tempo de aperfeiçoamento. Porque muita gente fica pensando, mas por que as coisas ainda não aconteceram? Eu acho que até tenho a atitude correta. Ora, se você está tendo a atitude correta e ainda não aconteceu, continua firme. Por quê? Ou ainda não é o tempo de Deus? Porque todas as coisas, amados, têm um tempo determinado por Deus. Não é? Não adianta a gente tentar mudar isso. E Salomão entendeu isso. Ele falou, olha, todas as coisas têm um tempo certo. Vão acontecer no tempo certo. Então, ou ainda não é o tempo de Deus, ou ainda não estamos aperfeiçoados suficientemente. Todas as coisas estão cooperando para trabalhar conosco. Então, na medida em que você vai sendo aperfeiçoado, fala para o seu irmão aí, permita ser aperfeiçoado por Deus. Agora, como é que é permitir esse aperfeiçoamento? É reagir bem, principalmente nas dificuldades. Reagir bem nas circunstâncias difíceis. Reagir bem na pressão. Reagir bem na necessidade. Reagir bem quando situações se levantam contra a nossa vida. Reaja bem. Toda vez que você reage bem, você está sendo aperfeiçoado. Sabe por quê? Porque crianças, porque meninos, não entram na herança do Senhor. Fala para o seu vizinho assim, meninos não recebem herança, criança não recebe herança. Fala assim, criança tem herança, mas não pode tomar posse. Não pode usufruir, precisa crescer. Aí alguém pode pensar, mas do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando do nosso crescimento em Deus. Gálatas capítulo 4, verso 1 em diante, fala a respeito disso. Ainda que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, porque a herança que ele tem está aguardando que ele cresça. Nós temos uma herança, um plano, um sonho, um propósito, uma história em Deus, mas nós precisamos, para viver todas as coisas que Deus preparou para nós, ser aperfeiçoados. Então, essas circunstâncias difíceis, principalmente, a gente precisa tomar cuidado, porque elas podem nos destruir, destruir o sonho de Deus em nossa vida, ou elas vão nos aperfeiçoar. Mas ainda assim a chave está em nossa mão. Qual é a chave? A atitude correta. Nós podemos virar a chave para um lado ou para o outro. Depende da nossa atitude. É a atitude que vai definir o resultado. Fala para alguém perto de você. Em outras palavras, meu irmão, seja aprovado no deserto. É preciso ser aprovado, amém? Aleluia. Mas se eu permanecer firme, amando, confiando com meu coração em Deus, não murmurando, dando glória a Deus como Abraão fez, esse período vai passar, mas quando passar, eu serei uma pessoa muito melhor em Deus. Eu terei uma outra estatura na presença de Deus. Eu estarei aperfeiçoado. Então vai passar. Agora, muita gente sai de um período assim, destruído, amargurado, revoltado, frustrado, né, com o coração endurecido, porque reagiu mal. Mas passa. E quando passa, se a gente reagiu bem, nós seremos aperfeiçoados. Fala para o seu irmão assim, diz a Bíblia que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Então, esse segredo para alcançar o nosso destino, nosso propósito, o sonho de Deus para a nossa vida, é permanecer. Evangelho de João capítulo 15 diz que quem permanece dá muito fruto e Deus continua limpando para que dê mais fruto. Ou seja, quem permanece vence. Né? Permanecer requer uma atitude correta. Que atitude? Estas que estamos falando aqui. Contentamento, gratidão, confiança. O povo de Israel pereceu porque não teve essas coisas, murmuraram. Então, nós vamos manter a nossa mente firme em Deus. Nosso coração grato. Precisamos permanecer em paz. Essas atitudes são fundamentais na vida do cristão. Porque se a gente age assim, Deus, de uma hora para outra, vira a mesa. Dá uma virada na vida. Fala para o seu irmão, Deus pode virar a mesa a qualquer momento. Aleluia. Tem uma história na Bíblia muito legal, vou contar rapidamente, né? A Bíblia diz que a cidade de Samaria estava cercada e os inimigos estavam em volta fazendo toda uma pressão e a fome já era extrema porque os alimentos tinham acabado e eles já estavam desistindo da própria vida, eles já estavam comendo esterco de pombo e duas mulheres chegaram a matar uma criança para comê-la. Era uma situação extrema. E nessa situação extrema, todo mundo começou a ficar revoltado. Alguém disse assim, é culpa do profeta. E o rei também estava indignado. E o rei falou, deve ser mesmo. E todo mundo começou a ficar alvoroçado, mas o homem de Deus, Eliseu, o profeta, estava firme na presença de Deus. E aí, Deus deu uma palavra para Eliseu, dizendo, fala para eles que é o seguinte, amanhã já acabou essa situação. Amanhã vai ter comida abundante. E Eliseu falou, e quando Eliseu falou, alguns ficaram chocados, mas especialmente, tinha um homem importante na cidade, ele era o capitão da guarda, ele enfrentou Eliseu e falou, isso não vai acontecer não. Ele estava dizendo, é impossível acontecer, é impossível, porque para ter um monte de comida aqui amanhã, teria que ter todo um processo, e é impossível acontecer algo da noite para o dia assim, isso não vai acontecer. Eliseu falou, vai, mas você não vai participar. E aconteceu, porque para aquele exército que estava sitiando, Deus, eu estou contextualizando, depois você lê o texto, você vai ver os detalhes, Deus meio que fez assim, sai daí. Eles saíram correndo, desesperados, deixaram tudo para trás, tudo que eles tinham, alimento, tudo, prata, ouro, tudo, deixaram tudo para trás. Saíram correndo, e tinha alguns leprosos na porta da cidade que estavam do lado de fora. Deus colocou no coração deles, vai dar uma olhada lá, e eles foram no arraial dos inimigos, chegaram lá, não tinha nada, e todas as coisas estavam lá, e eles voltaram e avisaram, falaram, olha, não sei o que aconteceu, mas está tudo lá. Tem uma montanha de comida lá, tem uma montanha de um monte de coisa, tem ouro, tem prata, tem tudo. Eles largaram tudo que tinha e foram embora, está ali. É só ir lá pegar. O rei falou, o quê? Mandou alguém para ir lá, vai lá ver se é verdade mesmo. Se morrer, morre só você que está indo ver. Então, vai lá. Naquele tempo, ser mensageiro não era fácil. Né? Se não fosse verdade, se fosse uma emboscada, alguma coisa. Eles foram e voltaram e falaram, está lá, é só pegar. Aí o rei falou para todo mundo, está liberado. Aquele capitão ficou lá, não, mas peraí, foi atropelado e morreu. O que eu estou querendo dizer é que Deus pode virar a situação em qualquer momento. Fala para o seu vizinho, é Deus que faz. E Ele pode dar uma virada na vida, de um momento para o outro, da noite para o dia. Ele muda tudo. Ele tem poder para fazer isso. Amém? Aleluia. É Deus que faz. É Deus que faz. Aleluia. E tem tantas histórias assim na Bíblia. Lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles estavam sendo lançados na fornalha. Então, num momento, eles tinham sobre eles uma sentença de morte. E o fogo iria consumi-los. Mas, eles entenderam uma coisa básica. É Deus que faz. E eles disseram para o rei: olha, rei, nós não vamos abrir mão dos princípios que nós temos. Nós não vamos abrir mão de dar glória a Deus. Nós não vamos abrir mão do relacionamento que nós temos com Deus. Te respeitamos como rei, mas nessa área do relacionamento com Deus você não pode tocar. E o rei falou: então, infelizmente, vocês vão ter que ser jogados na fornalha. E eles disseram: olha, se Deus nos livrar, amém. Se ele não nos livrar, amém também, assim seja também. Por quê? Porque algumas coisas, elas acontecem aqui, na terra, no período em que vivemos. Mas as grandes coisas ainda estão por vir e nós vamos encontrar na glória. As grandes recompensas de Deus. O que eu estou querendo dizer? De repente, você olha para a vida de um mártir na Bíblia e parece que, de repente, é uma pessoa que obedeceu a Deus e foi morta por isso. Aí alguém fala: puxa, aí o que aconteceu com ele? Coitado. Não alcançou os sonhos. Você que pensa. Você que pensa. Porque morrer para o reino de Deus é glória. É galardão, é receber algo que a terra não tem para dar. Alcançou sim. Eles alcançaram coisas muito maiores, pessoas assim. Então, nem a morte pode impedir que nós alcancemos a plenitude do que fomos chamados para alcançar em Deus. Porque se vivemos, diz a Bíblia, vivemos para a glória de Deus. Se morremos, morremos para o Senhor, de sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor e ninguém pode tirar nada de nós. Nem a morte pode tirar alguma coisa da gente. Quando Paulo falou isso para os coríntios estavam assim, um pouco confundidos sobre algumas coisas, e eles estavam buscando coisas terrenas, eles estavam competindo entre si, tendo uma visão distorcida das coisas de Deus. Paulo falou assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. Paulo disse: olha, tudo é de vocês. A vida, a morte, o presente, o futuro, todas as coisas são vossas. E vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Isso é algo maravilhoso, ninguém pode tirar nada da gente. Se a tua atitude for correta, ninguém impede, ninguém rouba, ninguém leva nada da sua vida e ninguém vai te impedir de viver os sonhos de Deus, de cumprir o teu destino em Deus, de cumprir o teu propósito em Deus. Ninguém. E Sadraque, Mesaque e Abednego entenderam isso. Ele falou: se a gente viver, nós vamos viver para a glória de Deus. Se a gente morrer, nós morremos para a glória de Deus. Nós vamos estar felizes do mesmo jeito, ó rei. E o problema vai ser seu. Você que vai ter que se ver com Deus, não a gente. E de repente eles foram jogados na fornalha. E logo depois saíram de lá, não tinha nem cheiro de fumaça. E de um momento para o outro eles estavam numa posição de honra. Vivendo para a glória de Deus. O que é que eu estou querendo dizer mais uma vez? Deus pode virar a mesa, a circunstância. Deus pode fazer qualquer coisa. Amém? Fala para o seu vizinho de novo: é Deus que faz. Então seja aperfeiçoado, meu irmão. Durante esse tempo de espera, faça o que você pode fazer. Tenha a atitude correta, você vai ser aperfeiçoado. Você nunca vai estar sozinho. Nunca, nunca. Lembre que o Senhor Jesus disse assim: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que eles não têm coisa melhor do que viver compreendendo essa realidade. Nunca estaremos sós. Ele disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu comecei algo na vida de vocês e eu sou o responsável por terminar. Ele está dizendo, eu sou o responsável por começar a obra, o plano, o sonho de Deus, a história de Deus na vida de vocês. E eu sou o responsável em completar, e porque eu tenho todo o poder, porque ele foi exaltado em glória e honra, em autoridade, na presença do Senhor, porque dele é o reino, porque dele é o domínio, e a sabedoria e todas as coisas, porque ele tem um nome que está sobre todo nome, ele é absolutamente capaz de manter, de começar e de terminar, ele é o responsável. Então ele diz, deixa comigo, apenas tenha a atitude correta, porque a única coisa que pode nos afastar do sonho de Deus, da história de Deus para a nossa vida, é a nossa atitude errada. Então mantenha a sua atitude, ame a Deus, confia nele de todo o teu coração, coopere com Deus, e os céus vão se mover em teu favor. Amém? Permaneça na presença dele. Sua vida vai ser aperfeiçoada e essa virada vai acontecer. Vamos ficar em pé. Aleluia.